Eu sou Pedro Loureiro e estamos no ar. Conforme prometido, acaba de decolar o Administrar Online. Para começar, o episódio de hoje será Quarta Revolução Industrial, a indústria do desemprego 4.0. Então, vamos detonar a Quarta Revolução Industrial? Claro que não. Ela traz muitas coisas boas, como avanços na medicina, transporte, comunicações, novos materiais e por aí vai. Mas das coisas bonitinhas e úteis, já tem um bocado de gente falando, blogueirando, palestrando e escrevendo livros. Mas alertando sobre os aspectos nefastos, quase ninguém. E é por este caminho que iremos. Mas só chegamos à quarta revolução depois de, obviamente, passarmos pelas três primeiras. Fazendo um resumão do Enem. Chamamos de revoluções industriais os períodos de grande concentração de determinados processos de transformação ocorridos na indústria, impulsionados por diversos fatores políticos, sociais, econômicos e, principalmente, tecnológicos, decorrentes de avanços nas ciências. Em tempos de terra plana, é importante frisar avanços da ciência. Ou seja, quanto mais se investe em ensino e pesquisa, mais chances de termos estas revoluções. A primeira foi 1760 a 1860, a segunda até 1900 e a terceira até um dia desses, por volta de 2010. Vejam bem, elas não possuem certidão de nascimento, por isso, vamos encontrar algumas pequenas divergências de data, dependendo da fonte. Nada que altere os contextos. Estamos na quarta revolução industrial. De cara, temos logo uma diferença. Passamos pelas três primeiras sem saber que elas estavam acontecendo. A turma da história identificou, registrou, estudou e nos ensinou. Já na quarta, estamos vivendo e sabendo que ela existe. Isto é bom, pois podemos avaliar melhor seus benefícios e seus malefícios. Destes últimos, quase ninguém quer falar, não é pop. Mas sem entender os problemas que ela nos traz, vamos perder grande parte de suas benesses. Na primeira Revolução Industrial, tivemos a mecanização, energia a vapor e energia hidráulica. Foi concentrada na Inglaterra. Carvão e ferro foram seus heróis. O desenvolvimento da indústria têxtil é o grande exemplo. Mas não custa indicar um livro fabuloso de Jack Goode, que em português saiu com o título O Roubo da História, como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do Oriente. Grande leitura para mostrar o quanto das inovações europeias não foram tão europeias assim. E o que aconteceu com os empregos? Migraram. Saíram do campo e foram para a indústria e outros setores como o comércio. O varejo começava a tomar força. Teve gente que não se adaptou? Teve. Teve gente que ficou desempregada? Teve. Teve gente que ficou no campo, na boa? Teve. Mas as vagas de trabalho continuaram a existir. Aí veio a segunda e com ela a produção em massa e a linha de montagem. Olha o Henry Ford aí, gente. A essa altura surgiram o aço, eletricidade e petróleo e, com eles, usinas siderúrgicas e seus altos fornos. Plásticos e outros materiais também apareceram para a festa. Ela se expandiu para outros países, dentre eles Bélgica, Alemanha, Itália, França e Brasil. Claro que mais devagarzinho no nosso caso, devido ao distanciamento geográfico e condições políticas e econômicas. E o que aconteceu com os empregos? Migraram. Já na terceira, foram quebradas barreiras nacionais com o surgimento das grandes corporações multinacionais que integraram os mercados. Não é a globalização de hoje, mas já era um começo. Em seu bojo vieram microeletrônica, robótica, química fina, processos informatizados e um bocado de novíssimas tecnologias que auxiliaram a flexibilizar processos produtivos, com ganhos em escala e personalização de produtos. Computadores e automação viraram a pedida do verão, só dava a eles. Por isso, ela também é chamada de Revolução Técnico-Científica. E o que aconteceu com os empregos? Migraram. Para entender um pouquinho mais sobre globalização, vai uma dica matadora. Procurem livros de Marshall McLuhan. Ele previu a chegada da internet e das redes sociais, inclusive as condições sob as quais a globalização aconteceria. Aí veio a quarta revolução industrial com seus sistemas físicos cibernéticos. Em 2011, o termo Indústria 4.0 surge na Feira de Tecnologia de Hannover, na Alemanha. Ele nos remete a uma visão futurista da indústria, o que é verdade, pois hoje assistimos a nanotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, internet profunda e outro mundaréu de tecnologias realmente fantásticas invadirem o chão de fábrica e dele para os mais diversos campos da economia e da vida cotidiana. A pororoca de novidades não inclui apenas processos industriais e comerciais. Eleva a um nível nunca visto e possivelmente nunca imaginado a nossa capacidade de processamento e análise de dados, informações e conhecimento. Tem mais, robôs humanoides ou não, assumindo tarefas anteriormente só possíveis aos seres humanos. Pois é sobre estas incríveis possibilidades que esconde o maior de todos os problemas da Quarta Revolução Industrial, que dá subtítulo a este episódio de estreia, A Indústria do Desemprego 4.0. Vejamos, uma das coisas mais fantásticas que começamos a ver e viver é a quantidade de atividades executadas por máquinas. Assim como no desenho animado dos Jetsons, elas estão em todos os cantos, da indústria aos lares. Claro que isso vai depender do grau de desenvolvimento econômico e social de cada lugar, mas o fato é que já existem cafés na Califórnia nos quais os clientes sentam, fazem seus pedidos em tablet, recebem os comes e bebes das mãos, que não são as mãos, de um robô, pagamento só com cartão, pois quem recebe é o tablet. Tudo muito legal, divertido e moderno, mas várias pessoas perderam o emprego. Na Alemanha, há uma rede de pizzarias que serve de exemplo a este admirável mundo novo. Por sinal, Admirável Mundo Novo é um livro imperdível de Aldous Huxley. E voltando à pizzaria, no caso, que é o nosso tema, você está em casa, acessa o cardápio por aplicativo, pede e já deixa pago. O sistema de gestão distribui seu pedido para uma das vans autônomas que ficam circulando pela cidade com fornos de pizzas robotizados. Quem entrega é um robô. Tudo moderno, limpo, rápido e prático. Mas o pizzaiolo, o motorista, atendente e o entregador perderam seus empregos. Isso para falar apenas na ponta da operação. Este é o problema que a Quarta Revolução Industrial esconde. Os empregos estão desaparecendo. Um termo muito comum no mercado financeiro é IPO, que significa oferta inicial de ações, quando uma empresa abre capital em bolsa de valores. Em 2019, a Uber despontou na bolsa de Nova York. Imaginava-se que seria um grande estrondo. Deu chabu. A pior abertura de capital de uma empresa de tecnologia desde que a Netscape entrou na bolsa. Para quem não lembra, Netscape foi a primeira empresa deste mercado a entrar na bolsa de valores. Era aquele navegador de internet que dominava o mercado até ser derrubado pelo Explorer da Microsoft. Pois é, Uber deu errado. Motivo? Analistas avaliaram seu modelo de negócios e viram que ela precisa de carros autônomos para poder dar certo financeiramente. Ou seja, para que ela sobreviva, milhares de vagas de trabalho morrerão. Tem outras empresas de aplicativo? Tem. Mas a Uber é a maior do mundo. Só para se ter uma ideia, em 2019, foi uma das empresas que mais geraram oportunidades de trabalho no Brasil. Ponto. Se a Quarta Revolução Industrial tende a acabar com grande parte dos empregos, temos um problema, pois sem emprego não há renda, sem renda não há consumo, sem consumo não há mercado, sem mercado não há capitalismo. Realmente temos uma bronca fenomenal. Esse papo todo me lembrou de dois clássicos, John Maynard Keynes e Karl Marx, que servem para nos lembrar que consciência não tem lero-lero. Para Keynes, economista liberal que viveu entre 1883 e 1946, abre aspas, as decisões humanas que envolvem o futuro, sejam elas pessoais, políticas ou econômicas, não podem depender da estrita expectativa matemática. Fecha aspas. Já para Marx, filósofo, sociólogo, jornalista e economista, que viveu entre 1818 e 1883, o ano que Keynes nasceu, a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Disse mais, todos os sistemas econômicos guardam em si o germe do seu fim. Estavam certos. Por isso, nosso olhar deve ser livre de preconceitos e fascinações tolas. A ciência acerta muito mais do que o mercado. Se para sobreviver o capitalismo precisa cortar custos e custo é igual unha, corta hoje e amanhã cresce de novo, o lugar aparentemente mais sensato para cortar é em pessoal. Pois as incríveis tecnologias atuais permitem que robôs executem tarefas simples ou complexas com muito mais rapidez, qualidade fabril a baixo custo e com mínimos erros do que nós humanos. Mas eu disse aparentemente, sem o fator humano na produção, não há emprego e sem emprego não há renda e sem renda não há consumo. Já falamos disso há pouco. Ou seja, corte nos empregos traz maior lucratividade no curto prazo, mas detona o mercado no longo prazo. Afinal, gente boa, a tecnologia está aí para todos. Não é só a sua linda empresa que vai cortar vagas, os concorrentes também vão. Assim, quem terá poder aquisitivo para comprar seus produtos? Pois é, temos que pensar em soluções e elas existem. Mas isso vai ficar para um outro dia. Acabamos de acabar o primeiro episódio de Administrar Online, um podcast para simplificar a vida de quem quer entender um pouco mais de administração, contabilidade, comunicação e seus agregados. Papo simples, descomplicado e sem nhenhenhen. Vamos discutir temas atuais, sejam eles novos ou antigos. Produção, gravação e apresentação ficam por minha conta, Pedro Loureiro. Colaboração especialíssima de Fernanda Paixão dos Santos. Incentivo canino de junho, o Cocker Spaniel mais lindo do mundo, que acompanha tudo no mais profundo sono. O e-mail para contato é podcast@administrar.online, sem com nem BR. Até o próximo episódio. Administrar online, simples assim.